I'm turning today to Paul's second letter to the Corinthians, chapter 6 and verse 7.
E eu me volto hoje para a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 7. 2 Coríntios 6, 7. E as palavras são: na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda. E o nosso assunto de hoje é o exemplo de um verdadeiro ministro. Bom, o apóstolo Paulo, ele estava aqui lidando com o ministério da reconciliação, o serviço de levar almas ao Salvador. E ele então falou e tratou da obra e do comprometimento que envolve todo o povo de Deus, mas especialmente pelos ministros do Evangelho. Nós analisamos nos versículos de 4 a 6, nós vimos como ele mencionou as dificuldades e as perseguições e as qualidades requeridas e a pureza e a benignidade e assim por diante. Mas agora eu me achego a este sétimo versículo que trata das armas e das condições do serviço. Isso é claro, é algo escrito pelo apóstolo Paulo. E ele foi um tremendo exemplo de verdadeiro ministério do Evangelho e de comprometimento de que todo crente deveria ter. E isso nos fornece um objetivo, algo a seguir, algo para ser a nossa meta. E ele começa com essas palavras: na palavra da verdade. Então, meu primeiro tópico será as armas de nossa guerra, os instrumentos ou as armas da nossa guerra. Pela palavra da verdade, na palavra da verdade. Essas palavras são tão ricas. O que ele quer dizer com na palavra da verdade? As nossas mentes podem prontamente se direcionar à ideia de que isto é uma maneira de ele descrever toda a Bíblia e todas as doutrinas da Escritura. Mas não é de fato. Quando o apóstolo Paulo usa o termo palavra da verdade, ele está falando especialmente do Evangelho. Nós sabemos disso porque em outro lugar ele diz isso. Ele diz, naquilo em que crestes, em Efésios, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Então ele define o que é essa palavra da verdade. A palavra da verdade, no uso do apóstolo, refere-se especificamente ao evangelho da salvação. E ele diz quase que exatamente a mesma coisa no primeiro capítulo de Colossenses. Então, a palavra, o uso deste termo pelo apóstolo é definido para nós em outro lugar em suas epístolas. Na palavra da verdade. Ele tem em mente o evangelho. Agora, não é de surpreender que ele tenha em mente a expressão na palavra da verdade, especialmente o evangelho, porque o assunto inteiro aqui é o ministério da reconciliação. Ele seria um tanto estranho, seria estranho se o apóstolo estivesse falando até o capítulo 5 e 6 sobre o ministério da reconciliação, a obra de reconciliar almas com Deus, e de repente ele então começasse a dizer: nós fazemos isso pelas doutrinas da Escritura ou pela verdade da palavra de Deus como um todo. Não nos surpreende que ele use um dos seus termos que se refere às doutrinas da salvação da alma do Evangelho. É isso que ele faz aqui, na palavra da verdade ou pelo Evangelho de sua salvação. Então, o primeiro dever agora, vindo aos deveres, é a pregação da palavra salvífica do Evangelho. E nós sempre precisamos mencionar isso, porque estranhamente, misteriosamente, isso é algo que tão rapidamente perde a prática, cai em desuso nas igrejas. E igrejas evangélicas, bíblicas, com que raridade elas pregam sermões evangelísticos, mensagens que focam na apresentação da salvação da alma e arrazoando então com almas dos perdidos. Não sempre foi assim no nosso país. E houve períodos em que a pregação do evangelho historicamente meio que sai de moda, ou saiu de moda nos púlpitos. Então, pela obra do Espírito Santo, Deus então traz de novo este ministério à tona. E há então derramamento de despertamento ou reavivamento. Então as pessoas começam a ter o desejo de pregar em primeiro lugar o evangelho. Então, em outros tempos, mesmo entre crentes, ele é pregado apenas ocasionalmente e de uma maneira específica. Mas o apóstolo Paulo diz aqui, na palavra da verdade, significando o evangelho. Eu lembro, foi a última vez que eu fiz isso, foi no final dos anos 90, um pouco antes da virada do milênio, e eu, numa certa ocasião, estava nos Estados Unidos da América e eu estava dando uma palestra nos cultos de uma capela de um seminário bem famoso dos Estados Unidos, bem conhecido entre os crentes por defender a verdade, e eles defendem a verdade, não há nenhuma disputa em relação a isso, eles creem nas coisas certas e eles treinam nessa direção, mas eu fui particularmente requisitado a falar pelo Deão sobre pregações evangelísticas. E eu então defendi o uso prático de pregação evangelística persuasiva e regular, mas para o meu espanto, eu percebi que a maioria dos jovens, dos homens lá naquele seminário, nos seus anos 20, não concordavam comigo. Quando nós tivemos uma discussão, eles ficaram muito insatisfeitos em relação a isso. Isso era eles não viam isso como uma prioridade, eles não queriam, pareciam não querer fazer isso, e eles estavam me dizendo que isso não é o que eles haviam aprendido, isso não é o que eles haviam recebido em palestras, e eu fiquei bem impressionado. Mas eu vi que isso era algo bem comum nos dias em que eu costumava visitar seminários para falar, anos atrás, que esse ministério de pregação específica do evangelho, persuasiva, não está na moda nos seminários, não é enfatizado, e é uma grande tragédia. E é o primeiro dever aqui, na palavra da verdade. A palavra evangelho não é usada na Bíblia como um sinônimo para toda a verdade, todo o corpo e conjunto de verdade. As boas novas se referem às boas novas da salvação, se referem à pregação evangelística. E vocês conhecem muitas pessoas, sabem que muitos não fazem isso. Eles escutam essa expressão, o evangelho, e eles pensam que sempre que você abre a sua Bíblia, você está pregando o evangelho. Não, você não está. Pode até ser que você esteja ensinando coisas importantes e vitais, mas você não estará necessariamente pregando o evangelho. Se você não estiver persuadindo pecadores a serem salvos e apresentando a verdade e o plano da redenção. Este, então, é o primeiro, na palavra da verdade, o termo do apóstolo para evangelho, o evangelho da salvação. E, em segundo lugar, ele menciona o poder de Deus, no poder de Deus. Bom, eu abro por um momento em 1 aos Coríntios, capítulo 2, e eu leio a partir do versículo 3. E eu estive convosco em fraqueza, vocês conhecem essa passagem, e em temor, e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuadivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. O que não significa aqui que ele estivesse fazendo maravilhas e milagres. Algumas pessoas pensam que ele estava fazendo isso. Não, ele podia fazer isso, mas aqui ele está falando da sua pregação. Ele dizia: o meu discurso e a minha pregação não foram com argumentações humanas elaboradas, mas foi em demonstração do Espírito de poder. Pelo que ele quer dizer, à medida que ele pregava o Evangelho, ele descansava no Espírito Santo e ele sabia que o Espírito Santo iria então regenerar corações e operar em corações e levá-los ao Salvador. Para que a vossa fé não se baseie na sabedoria de homens, mas no poder de Deus. E isso é, pelo poder de Deus, pela palavra da verdade, pelo poder de Deus. Então, é através da pregação e séria e da oração séria. O evangelho não pode ser proclamado efetivamente através de teatros ou de filmes ou de ficção. Não, é pela pregação honesta e persuasiva da salvação de Deus pelo poder do Espírito Santo. Então, as pessoas recuam e eles dizem: o quê? É isso tudo que nós temos que fazer? Pregação. E você vê isso nos livros teológicos esses dias. Eles não pensam muito em pregação. Então, são crentes bíblicos e eles pensam: certamente seria mais poderoso e eficaz se houvesse uma performance, um teatro, ou música alta, ou coisa assim, para estimular as emoções. Mas não. O método de Deus é pela palavra da verdade e pelo poder de Deus, no poder de Deus. Isto é maior do que qualquer outra coisa que nós pudéssemos possivelmente fazer. Bom, e o apóstolo continua no versículo 7: pelas armas da justiça, à direita e à esquerda. E isso nos lembra de Efésios, capítulo 6, a armadura de Deus. A armadura de Deus está listada lá. Efésios, capítulo 6, versículo 13. Portanto, revesti-vos da armadura de Deus para que possais suportar no dia mau. E, tendo feito tudo, estar firmes. Ficai firmes, então, a armadura de Deus, tendo os vossos lombos cingidos com a verdade e tendo a couraça da justiça e os pés calçados na preparação do evangelho da paz. E, acima de tudo, tendo o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar os dardos inflamados do maligno. E então assim o apóstolo continua, no versículo 17, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então ele tem em mente aqui, em 2 aos Coríntios capítulo 6, eles têm em mente o mesmo equipamento, quando ele fala da armadura de Deus na mão direita e na mão esquerda, ou à esquerda e à direita. Quando vemos em Efésios, nós vemos que na mão direita está a espada e na mão esquerda está o escudo. Então nós vemos o que ele está querendo dizer. Temos as armas ofensivas e as armas defensivas. A espada de Deus, a palavra de Deus e o evangelho em primeiro lugar. E então isso vai na ofensiva e com o evangelismo e com a pregação. Mas nós precisamos nos lembrar também do escudo de defesa. Nós estamos também defendendo a fé e mais importante ainda, nós estamos defendendo os nossos próprios corações dos dardos e dos ardis do maligno e de todos os ataques e tentações e as suas sugestões malignas. Não adianta prosseguir com a espada do Espírito, proclamando e pregando o Evangelho, se nós não estivermos vigiando e defendendo os nossos próprios corações contra a tentação, contra o desânimo, contra as dúvidas, temores. Então, temos a espada, que é ofensiva, e o escudo, que é defensivo. E isso, sem dúvida, é o que o apóstolo quer dizer no versículo 7, quando ele diz: pela armadura da justiça, à direita e à esquerda, a espada e o escudo. E agora eu prossigo a outro tópico no versículo 8, e é este: o apóstolo Paulo, ele então se compromete no ministério, na obra do ministério, e ele nos insta que façamos o mesmo, independentemente da recepção que tenhamos. Agora, lembremos-nos, ele vivia em tempos de imensa hostilidade física. E ainda assim, apesar da recepção, ele continuava. Nós vivemos em tempos de hostilidade intelectual e hostilidade legal, que está então aumentando e sendo mostrada no horizonte. Então, este versículo é tão importante para nós. Versículo 8, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama. Normalmente nós fazemos distinção entre honra e desonra, e infâmia e boa fama, notando que honra e desonra é aquilo que foi dado ao apóstolo na cara dele, por assim dizer, e infâmia e boa fama é aquilo que as pessoas falavam pelas costas dele, ou algo desconhecido dele. Então, o primeiro par, honra e desonra, refere-se àquilo que eles falavam na cara dele. E o segundo par de expressões falam daquilo que ele não via, as coisas que falavam dele. Honra e desonra, é fácil interpretar isso. Ele recebia a honra dos crentes, ou da maioria dos crentes, e a apreciação e o louvor. E ele recebia desonra e insulto e escárnio e desprezo e indiferença dos pagãos e de muitos também dos judeus incrédulos, aqueles que não criam em Cristo. E ele então tinha infâmia e boa fama. Infâmia pelas costas. Falsos mestres entraram na igreja de Corinto e em outras igrejas também, e eles começaram a promover as suas ideias heréticas, mas eles preparavam o caminho, primeiro desconsiderando e falando mal do apóstolo e tentando convencer os crentes de que ele não era um apóstolo e que eles tinham credenciais melhores, pois eles tinham vindo de Jerusalém, não tinham? E eles afirmavam ter as credenciais que nunca tiveram. E pessoas fracas normalmente ficavam fascinadas com o seu ensino e com as suas fábulas e com as suas histórias. Então, ele tinha infâmia a partir dos líderes dos judeus, todos eles falando, acusando falsamente as autoridades romanas. E ele também sofria oposição e a infâmia das autoridades romanas também. E havia também algumas pessoas que pareciam ser crentes e que pareciam ensinar o evangelho, mas elas estavam fazendo isso para elas próprias e elas eram contra o apóstolo. E elas não gostavam do exemplo do apóstolo de ir de um lugar em lugar como um homem pobre, pregando até mesmo em lugares de grande oposição. Eles queriam ter a reputação e o suporte dos crentes sem esses sacrifícios. Então eles eram contra ele também. Então havia muita infâmia pelas suas costas. Bom, hoje em dia, nós às vezes recebemos, as pessoas vêm a nós e nos agradecem pela nossa pregação, mas você sabe que a cultura mudou. Quando eu era jovem, um pregador jovem, era costume que muitas pessoas viessem me agradecer em todo culto, dizer obrigado, tantos obrigados, até mesmo quando as igrejas tinham poucas pessoas. E, bom, isso de fato não era muito bom para mim, que ser agradecido, isso não era algo bom, mas a cultura mudou. E agora, você às vezes, alguém te agradece, mas isso é muito raro. E, de fato, se alguém te agradece, é bem provável que a pessoa que estiver te agradecendo pela sua mensagem já tenha mais de 70 anos de idade. É uma cultura diferente. Eu acho que as pessoas são gratas, mas elas não expressam isso constantemente mais. Quando eu estava na escola ainda, nós precisávamos agradecer por tudo quase que acontecia, com tanta frequência, muitas vezes na semana. Se houvesse um evento, então haveria um evento para que alguém fosse agradecido. Então estava em você a ideia de agradecer, mas isso já se foi. Mas nós não estamos aqui para ser agradecidos, nós não estamos aqui para preocupar-nos com isso, nós não estamos aqui para ser sensível a essas coisas, não. Nós lemos a palavra de Deus por honra e desonra, por infâmia e por boa fama. Com ou sem agradecimentos, o nosso grande privilégio, o nosso dever é declarar a Cristo, e isso vem de todos nós para representá-lo. Nós não vivemos para ser elogiados. Infelizmente, aqui e ali, há até mesmo pregadores, pastores que vivem para ser elogiados. Então, eles não tocarão nada, não falarão nada que possa fazer com que eles sejam criticados ou ofendidos. E quando o louvor contemporâneo entra nas igrejas, eles dizem: ah, eu não posso fazer oposição a isso, eu não posso reprovar isso, as pessoas não iriam gostar de mim mais. Então eles deixam. E essas coisas então entram nas igrejas, aqui e ali. Mas não, nós precisamos ser firmes, não importa a situação. Fidelidade a Deus significa manter um caminho reto e dizer a verdade e instar pela verdade. Não importa o que venha, popularidade ou ausência desta. E o apóstolo continua aqui como enganadores e ainda assim verdadeiros, é o que ele diz. Como enganadores e sendo verdadeiros. Agora o versículo 9. Como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos. O que o apóstolo quer dizer com desconhecidos? Ele não quer dizer aquilo que nós possamos concluir, o sentido superficial, alguém que ninguém conhece. Não, não é isso. O que ele quer dizer, a palavra original no grego, ela tem o sentido de ser uma pessoa que não é notada, não é percebida. Uma pessoa que não é aclamada pelo mundo. Isso, propositadamente, não é uma pessoa notada. Não há lauréis por parte do mundo, nem distinções, nem prêmios, nem conquistas. Nada visto ou reconhecido por qualquer ministro de Deus da parte do mundo. É algo desconhecido, não relatado. Essa é a ideia. Então haverá um estranho silêncio sobre você se você for um pastor. Se você for chamado ao ministério, ou se você é um crente que evangeliza no seu local de trabalho ou de estudo, você não será notado e aclamado ou querido. Bem, você serve àquele a quem o mundo rejeitou e está rejeitando como desconhecidos. Um servo do Deus rejeitado e ainda assim bem conhecido aos crentes. A Deus, é claro. Então, desconhecidos, mas sendo bem conhecidos. Nunca lute, nunca se esforce para ser bem conhecido neste mundo. Você não pode fazer isso sem comprometer terrivelmente o seu ministério. E aqui diz, como morrendo e eis que vivendo. Você percebe essa palavra pequenina aqui, eis? O apóstolo quer que notemos isso. É como morrendo, mas vejam só, olhem para nós. Nós estamos vivos, nós ainda estamos ministrando, nós ainda estamos pregando. Você não vê que é assim que ele se sentia, quando ele foi apedrejado e as pessoas o deram como morto, e ele foi considerado como morto, e ele de repente ficou de pé, e ele foi para a próxima cidade, e ele pregou outra vez, então como morrendo, ou até mesmo considerado morto, e veja, olhe só, uma exclamação aqui, nós vivemos, pela preservação e pelo poder de Deus, eles iam me assassinar, diz o apóstolo Paulo. Era o objetivo deles, mas eis que eu estou vivo. Eles então nos arrastaram para fora da cidade, mas veja só, nós retornamos depois. E houve uma igreja que foi estabelecida lá, e nós ainda estamos pregando. Nós fomos levados à prisão, e nós precisamos apelar a César, o apóstolo poderia dizer. E nós fomos escoltados a Roma. E lá, nós pregamos aos dignatários. E no caminho, nós pregamos a Félix e ao rei Agripa, os procuradores romanos. E nós pregamos também aos líderes dos judeus, também em Roma. E nós ficamos livres por 2 anos. E nós testemunhamos, como morrendo, e eis, veja só, não foi o fim da história. Pelo poder de Deus, nós vivemos há tanto nesta frase, nessa expressão tão pequena e curta. E Continuemos então. Deixe-me ler 1 aos Coríntios, capítulo 4, versículo 11. Alguns poucos versículos que dizem: até esta presente hora sofremos fome e sede, e estamos nus e recebemos bofetadas, e não temos pousada certa, e nos afadigamos trabalhando com nossas próprias mãos, somos injuriados e bendizemos, somos perseguidos e sofremos, somos blasfemados e rogamos, até ao presente temos chegado a ser como o lixo deste mundo e como a escória de todos. E ainda assim, Deus deu a eles esse impressionante ministério. E eu agora preciso concluir. Veja o versículo 10, que diz o seguinte: como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo e possuindo tudo. Como contristados. Ah, havia tristezas. E há tristezas para nós também hoje. Há tristeza para os crentes que estão evangelizando, aqueles que tornam conhecido o nosso Senhor, até mesmo na família. Nós vemos pessoas rejeitando ao Senhor, algumas vezes depois de grande esforço para levá-los a ver o caminho da salvação. Nós vemos adolescentes, e eu era um deles, rejeitando ao Senhor, tendo desprezo por ele. E nós vemos os adolescentes e nós ficamos tristes quando eles fazem isso. E eu penso em mim mesmo, quando eu era um jovem, alguém uma vez falou de mim, falou: mas você é um adolescente e você caminha por aí com tanto orgulho e você despreza as coisas que nós já provamos ser verdade na nossa vida e são a nossa força e consolação na vida. E nós vimos tantas coisas e fomos abençoados e auxiliados tanto. E eles poderiam ter olhado para mim e dito: você não viu nada, jovem. E você rejeitava com um ar superior. E é assim. E é triste. E nós oramos por eles. Mas então alguns deles começam a entender e começam a chegar-se ao Senhor e eles então veem a sua necessidade e Deus os humilha. Mas há desapontamentos e decepções no caminho, como contristados quando vemos crentes perdendo seu primeiro amor. Então, pela bênção de Deus, temos alegria quando eles voltam. Nós vemos a fé sendo negada, nós vemos ataques sobre os crentes, nós vemos os nossos próprios fracassos, a tristeza, ainda assim sempre nos regozijando, porque nós temos a bênção de Deus e o seu poder e temos o nosso testemunho e nós temos a palavra de Deus que nos ergue, que nos levanta e temos um futuro, um destino, como pobres. E ainda assim, enriquecendo a muitos, como não nada tendo e possuindo tudo. O exemplo do apóstolo Paulo. Ele não tinha nada. Que exemplo de ministério! Ele trabalhava para ter o sustento onde quer que fosse, para que ninguém tivesse a ocasião de acusá-lo de estar querendo ter lucro através com a pregação e assim estragar o seu testemunho. Não, ele não fez nada para ter dinheiro ou bens. Havia muitas, muitas pessoas ricas que eram gratas a ele por sua obra e seu testemunho. Ele não permitiria, não se deixaria enriquecer. Quando Félix, o procurador romano da Judéia, queria então livrá-lo da prisão através de um suborno, o apóstolo não lhe deu nada. Mas o apóstolo nem poderia dar-lhe nada, porque ele não tinha nada. Ele era um homem pobre. Nós lemos acerca de alguns pastores ricos. O pessoal do Evangelho da Prosperidade, fabulosamente ricos. Um dos principais deles tem até mesmo múltiplos jatinhos. Nada, nada como o exemplo do apóstolo Paulo. Nós temos que viver modestamente, amigos. Modestamente, sejam como o apóstolo Pedro, que diz: prata e ouro eu não tenho. Mas ele disse àquele necessitado: aquilo que tenho te dou. Este é o exemplo do ministério. Eu até mesmo leio de pastores do círculo reformado aqui e ali, aqui e nos Estados Unidos, que são homens ricos. Um deles morreu 2 ou 3 anos atrás, famoso, deixando para trás uma pequena fortuna. Mas eu lembro um antigo pastor, muitos anos atrás, dizendo, quando eu era jovem: um pastor rico não pode ser um pastor rico sem comprometer o seu ministério. E realmente não pode. Como que eles ficam ricos? Bom, eles começam a cobrar, e eles começam a cobrar pelo evangelho, e eles começam a cobrar royalties pelos livros que eles publicam. Será que os ministros, os pastores, deveriam fazer isso? E eles começam a montar uma fortuna. Mas, e ao mesmo tempo, eles não reprovam o mundanismo, e eles não reprovam, por exemplo, para me dar o mesmo exemplo, o louvor contemporâneo, eles não reprovam essas coisas. Porque isso não apenas não iria ferir a sua reputação e o seu favor e a sua fama, mas também a sua renda. E sempre haverá um comprometimento quando você tem um pastor rico, mesmo que ele ensine bem, mesmo se que o que ele está ensinando seja verdadeiro e correto, não pode ser feito, não. Como pobres, como não tendo nada, e ainda assim possuindo tudo, possuindo tudo, tudo. Quando o apóstolo Paulo foi para a glória, foi por martírio. Neste mundo ele não tinha nada, mas ele tinha tudo. Pense nele. Quando o apóstolo foi movido pelo Espírito Santo para ir a Roma, ele não precisou do dinheiro, ele não precisou de suporte, ele não precisava nem de liberdade. Ele sabia que Deus iria levá-lo para Roma. E ele foi preso. E ele precisou apelar a César. E ele foi a Roma, aquela grande jornada, com uma escolta militar imensa. Ele não tinha nada, mas ele possuía todas as coisas. Ele podia, por assim dizer, chacoalhar o mundo daqueles dias. A sua influência estava em todo lugar, e as igrejas que ele fundou estavam em todo lugar. E indo muitos antes dele à glória, foram muitos crentes que haviam crido no Senhor através de sua palavra. Ele não tinha nada, mas ele tinha tudo. E ele então teve aquele fim triunfal quando ele foi levado pela graça ao glorioso porvir. O apóstolo viveu isso e ele provou isso, e este é o padrão para nós. Nós não temos que estar em pobreza, não precisamos ser miseráveis, mas todos nós tenhamos cuidado com aquilo que nós possuímos e temos. Nunca seja rico no ministério. Coloque o Senhor e a sua palavra e o evangelho em primeiro lugar, e você um dia irá à glória possuindo tudo.